Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós, com grande alegria, que recebemos de novo as suas cartas e a sua correspondência, e realmente ficamos muito satisfeitos ao verificar quando pessoas nos escrevem declarando aquilo que Deus está a fazer. É como um bálsamo para os nossos corações. Mas hoje nós vamos analisar aquilo que Deus tem para nós nesta carta ao livro de Romanos, nesta carta aos Romanos que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 14. E ela nos fala da conduta, da forma como nós nos devemos conduzir. Por isso esperamos que o estudo de hoje seja de grande proveito para cada um de nós, para mim e para si que me está a ouvir. Nós no capítulo 13 falámos acerca de questões morais e falámos também acerca da importância de obedecer às autoridades. Vimos como era importante o amor ao próximo, a forma como nós deveríamos conduzir no nosso dia-a-dia. E por isso mesmo o resumo de toda a lei era amar o próximo, pois tudo aquilo que nós deveríamos fazer ou deveríamos deixar de fazer deveria ter como base, como alicerce, como fundamento o amor ao próximo. Infelizmente, hoje em dia vivemos num período chamado pós-modernismo. E este período pós-modernismo tem os seus aspectos positivos e tem os seus aspectos negativos. Nós não criamos essa mentalidade, não fomos nós que a desenvolvemos de alguma forma. Acontece realmente que as sociedades, de tempos a tempos, mudam a sua forma de estar, a sua forma de pensar. E uma das características desta nova geração, deste pós-modernismo, tem a ver com uma atitude no sentido de relativizar tudo aquilo que é verdade. Ou seja, hoje em dia cada um de nós acha que tem a sua própria verdade. Isto tem aspectos positivos, no sentido que cada um deve formular a sua opinião, estar convicto da sua opinião. Mas leva-nos a um outro extremo, que é deixarmos de ter uma verdade absoluta. E isso faz com que muitas vezes as pessoas olhem para as Escrituras, para a Bíblia, para Deus, pensando, bem, essa é a tua opinião, eu, enfim, respeito, a minha opinião é completamente outra, e eu tenho a minha, tu tens a tua. Pois isso é interessante e devemos respeitar, como é óbvio, sempre a opinião dos outros, devemos sempre respeitar as outras pessoas, mas ao mesmo tempo devemos olhar e há coisas que são realmente verdades inquestionáveis, verdades absolutas, e devemos ficar com elas. Mas, na realidade, esta mentalidade pós-moderna não é assim tão pós-moderna como nós poderíamos pensar. Na realidade, era uma mentalidade que já existia há muitos milhares de anos atrás. Se nós olharmos para a Bíblia, vamos encontrar Noé, vamos encontrar nos tempos de Sodoma e Gomorra, que cada um, mais ou menos, fazia aquilo que lhe apetecia, e como diz o livro dos Juízes mesmo, cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Ou seja, parece que esta mentalidade pós-moderna já existia no tempo dos juízes, no Velho Testamento. Então, parece que não é assim uma mentalidade tão pós-moderna como isso, mas é um padrão que de alguma forma se repete. Nas sociedades, muitas vezes, as mentalidades vão evoluindo, eu diria quase de uma forma cíclica, e de vez em quando os seres humanos passam de uma mentalidade para a outra, através de processos, muitas vezes têm a ver com condicionalismos, com circunstâncias que se vão vivendo, que fazem com que as pessoas deixem de ter esses alicerces que em algumas sociedades, como na sociedade moderna, que aconteceu no século passado, tinham verdades inquestionáveis, verdades absolutas, mas verificamos que essas verdades, que a partir pareciam absolutas e concretas, afinal relativizaram-se e foram descobertas novas questões que mostraram que a verdade que os cientistas afirmavam não era assim tão objetiva, tão verdadeira. E surgiram novas realidades. E é por isso que chegamos hoje a esta mentalidade do pós-modernismo, em que as coisas são mais relativas. Mas tem os seus aspectos positivos, e um deles é a possibilidade de confrontarmos ideias, a possibilidade de dialogarmos e ouvirmos outras opiniões. Mas devemos ter esse conceito e perceber que esse tipo de comportamentos deve ter em consideração sempre o outro também. E é por isso mesmo que chegamos aqui ao capítulo 14 do livro de Romanos. Ele tem algo a ver com isto que eu acabei de falar. E diz assim o verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ou seja, esta mentalidade pós-moderna muitas vezes leva a com que as pessoas tenham a sua opinião e façam grandes debates e grandes discursos sobre opiniões divergentes. O que o autor do livro de Romanos nos está a sugerir é que esta questão dos debates e discussões de opiniões nem sempre é muito produtiva quando se trata de matéria de fé. Devemos acolher essas pessoas, devemos acolhê-las e ajudá-las a desenvolver a sua fé e não estar em constante confrontação. Muitas vezes o que é que isto faz, em termos concretos e reais, no dia-a-dia, o que é que isto quer dizer? Por vezes nós achamos que pessoas que chegam agora a conhecer Jesus, que têm muitas vezes comportamentos que ainda não são de acordo totalmente com aquilo que a Bíblia ensina, as pessoas chegam à igreja, ou chegam à comunidade onde estão inseridas, e logo os cristãos mais maduros, aqueles cristãos que estão há mais tempo dentro da igreja, começam a usar uma linguagem e a exigir a essas pessoas comportamentos que eles próprios ainda não conseguem desenvolver muito bem. Mas, no entanto, como eles sabem que um cristão deve ter, começam logo a confrontar essas pessoas com esses comportamentos. E assim faz com que essa pessoa fique e crie resistências ao seu desenvolvimento da fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos acolher aquele que é mais fraco na fé. E não começar com argumentações, não começar com discussões que, no fundo, não levam a lado nenhum. Há aqueles que realmente muitas vezes ainda estão na sua infância espiritual, podemos dizer assim. Estão a ser, enfim, estão a crescer. E nós devemos acolher então essa pessoa mais frágil, mais nova na fé, como se ela fosse uma criancinha. Devemos acolhê-la com carinho, com cuidado, com atenção, com respeito, com agrado. Isto no sentido de lhe mostrar que ela ainda tem um percurso para percorrer. Voltando ao exemplo que eu gosto muito de falar, e vocês que me vão ouvindo já sabem que eu gosto muito de voltar aos meus filhos, pois eu tenho aprendido muito acerca da minha relação com Deus com eles. E eu noto que aquilo que eu falo com os meus filhos não é o mesmo tipo de conversa que eu tenho com um adulto. Há coisas que muitas vezes os nossos filhos nos perguntam que uma simples resposta, enfim, às vezes bastante simples, é suficiente para satisfazer o seu grau de curiosidade naquele momento que ele está a atravessar. É óbvio que se um adulto me fizesse a mesma pergunta, eu teria algum cuidado mais em responder de uma forma talvez mais elaborada, um pouco mais profunda, um pouco mais bem preparada à resposta, para poder satisfazer o grau de curiosidade ou insatisfação que o adulto tem. Assim é também na vida espiritual. Uma pessoa que encontra Cristo e é novo na fé, ela tem de desenvolver a sua fé. E está num estágio de desenvolvimento na sua infância espiritual, podemos dizer assim, e é necessário que nós lhe possamos dar a orientação espiritual ao nível em que ela se encontra. Aqui o caso do capítulo 14, havia ali nesta comunidade cristã várias dissensões sobre guardar os dias, guardar a alimentação, que tipo de alimentação um cristão deve ter ou não ter, e isto estava a criar tensões dentro da comunidade. E o apóstolo Paulo está a dizer: acolham aquele que é mais débil na fé com carinho, com respeito, com consideração, não entrem em discussões vãs, que não conduzem a lado nenhum. Então nós devemos ter essa mesma sensibilidade. Uma pessoa que aceitou a Cristo agora e que chega à nossa comunidade cristã, talvez ainda tenha hábitos, talvez ainda tenha até palavras que não são apropriadas de um cristão. Mas nós não devemos chegar logo perto dessa pessoa e condená-la e começar a agir com ela como se ela já devia ou devesse ter uma atitude completamente diferente. Ela está num processo de crescimento. E é interessante conviver com pessoas que muitas vezes ainda estão no início da sua caminhada com Cristo, pois isso obriga-nos a nós, que muitas vezes já temos uma relação com Deus de há mais anos, de mais conhecimento da palavra, a fazer um esforço no sentido positivo, um esforço no sentido de acolher aqueles que são mais fracos na fé, aqueles que são mais novos na fé. Deveria nos ajudar, a nós cristãos, a ter um linguajar, palavras que muitas vezes fossem entendidas por aqueles que não conhecem, talvez até as nossas expressões. Muitas vezes nós cristãos temos um determinado tipo de diálogo, de discurso, que quem não conhece a Deus e quem não tem uma relação com Deus não conhece aquele tipo de palavras. Palavras como justificação, santificação, salvação, consagração. São palavras que muitas vezes não dizem nada para a maioria das pessoas. Mas para nós cristãos, que estamos habituados a olhar as Escrituras, são palavras extremamente chave e importantes para a compreensão da nossa relação com Deus. Então temos que ter esse cuidado de não estar a usar este tipo de discurso perto de pessoas que ainda não chegaram a esse ponto da sua fé. Então estar a discutir opiniões com aqueles que são mais fracos e débeis na fé seria uma falta de amor para com esses cristãos, seria uma falta de consideração para essas pessoas. E por isso mesmo é importante que nós ouçamos a advertência de Deus. De nós, como cristãos, ouçamos aquilo que Deus nos está a dizer, de acolher aqueles que são mais fracos na fé. Há crentes que são mais desenvolvidos doutrinariamente, que descobriram, pesquisaram mais a Bíblia, mas que eles possam realmente não ser um escândalo até para aqueles que são mais fracos na fé, que ainda estão no início da sua caminhada. Então essas discussões, que muitas vezes não levam a lado nenhum, ofendem e diminuem e até travam o crescimento daqueles que se querem aproximar de Deus, mas que muitas vezes os cristãos mais maduros não se apercebem que eles estão ali por perto, e aqueles discursos, aquelas discussões que muitas vezes para nós não nos afetam, até nos estimulam espiritualmente, são nefastas para aqueles que estão no início da sua caminhada com Cristo. Tenhamos muita atenção ao tipo de conversas que nós temos. E por vezes, entre comunidades cristãs, há diferenças de postura, há diferenças de estar e de vivenciar as verdades bíblicas, e por vezes há cristãos que não se apercebem disso e começam a falar sobre as diferenças que a comunidade A tem da comunidade B, e essas conversas muitas vezes não edificam, não fazem com que os novos na fé sejam edificados e cresçam. Por isso, se você é um cristão que frequenta já talvez há algum tempo uma comunidade, então e tem pessoas que ainda não conhecem a Cristo, não seja um travão para essas pessoas chegarem a Cristo. Então seja alguém que é capaz de estimular essas pessoas a se congregarem, talvez até numa congregação diferente da sua. Uma congregação que se calhar tem hábitos e maneiras de ser diferentes da sua, mas que é capaz de ser mais própria para essa pessoa. Então temos de crescer nós na fé o suficiente para perceber que todas as comunidades cristãs, aquelas que ensinam a Bíblia de uma forma coerente, de uma forma séria, são lugares adequados para a pessoa crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo vai falar aqui acerca do que era o problema daquela comunidade e diz: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então a discussão ali entre os cristãos era se poderia comer carne ou só se deveria comer legumes. Alguns achavam que os crentes que eram fortes e os crentes que eram espirituais só comeriam legumes, pensavam alguns, então, que era uma prática espiritual. Mas na realidade esta não era a questão. O apóstolo Paulo dizia que a questão fundamental é o amor, a questão fundamental é o respeito ao próximo. Alguns, por causa desta questão, não tinham essas ideias, então compravam alimentos nas praças da época, onde muitas delas, aqueles alimentos tinham sido oferecidos a ídolos. E alguns cristãos achavam que não, esses alimentos não podem ser ingeridos por aqueles que são cristãos. No tempo do apóstolo Paulo, este era um problema muito sério. O mundo era realmente totalmente pagão, na sua grande maioria, e a influência daqueles deuses, daqueles ídolos, era muito grande. E o apóstolo aqui fala de um crente que acha que pode comer de tudo, e outro que acha que não pode comer de tudo. Um acha que pode comer carne e legumes, e o outro acha que não, a carne não é apropriada porque foi sacrificada, nós só podemos comer legumes. No fundo, um e o outro acham que o outro está errado naquilo que come. Um acha que deve comer e outro acha que não deve comer. O que é que devemos então fazer numa situação destas? Vamos continuar ali a degladiar-nos, a discutir opiniões sobre quem é que tem a gastronomia mais adequada, a alimentação mais adequada, ou vamos realmente ficar por aquilo que é essencial, por aquilo que é fundamental na fé e no crescimento de cada um de nós? Não devemos desprezar aquele que tem uma opinião diferente da nossa. Devemos ter a atitude correta de perceber que há questões que são fundamentais, pelas quais vale a pena lutar, e há questões que são secundárias, que não têm tanta importância, que não vale a pena realmente lutarmos e criarmos divergências e criarmos contendas com o irmão por uma coisa simples. Infelizmente, às vezes tenho visto pessoas que levam este assunto longe demais. Discutem também, ainda hoje, não é só neste tempo do apóstolo Paulo que este assunto era, enfim, algo sensível, ainda hoje. Há cristãos que levam o assunto das dietas tão a peito, tão sério, que não podemos comer, talvez, carne na altura da Páscoa. Se calhar eu já estou a tocar em alguma área que a Cília diz respeito. Ou se calhar não devemos comer isto ou aquilo naquela altura ou naquele tempo. E então isto muitas vezes tornava-se um assunto de discussão. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é: não devemos agir dessa forma. Devemos promover o amor e a concórdia entre irmãos. Quando foi na altura do dilúvio, após esse período, Deus deu ordem ao homem que pudesse matar e comer de todos os animais que haviam. E é verdade que depois, com Moisés, Deus deu orientações alimentares também, dizendo: cuidado não como este tipo de animais ou aqueles. Eu creio que uma razão essencial era de ordem de saúde pública, pois muitos daqueles animais eram necrófagos e Deus dizia então: não comam os animais necrófagos, pois esses animais comem cadáveres e poderiam assim facilmente estar infectados com doenças, e o que seria terrível para uma nação que estava a viver no deserto. E Deus dá claramente orientações para terem cuidado com a sua alimentação. Mas ao mesmo tempo que nós devemos ter cuidado com a alimentação, não quer dizer que devemos fazer guerra àquelas pessoas que têm uma alimentação diferente da nossa. Por isso mesmo temos que ter, acima de tudo, respeito para com as pessoas. E o verso 3 continua a dizer: quem come não despreza ao que não come, e o que não come não julgue que come, porque Deus o acolheu. Aqui está a base para o relacionamento. Até agora nós falávamos apenas em tolerância para com os que comem e os que não comem, aqueles que são débeis na fé e aqueles que supostamente se acham fortes na fé. Mas o apóstolo mostra aqui que os que são mais fracos ou débeis na fé e que não comem carne não devem também julgar os que comem. Portanto, não é só uma questão de tolerar aquele que come ou não come, mas acima de tudo é uma questão de não julgarmos aqueles que comem. O facto de acharmos que não deveria ser comida carne, por uma questão de fé ou por uma questão de opinião, não nos dá o direito de julgar os outros que comem, dizendo: pois, aquele que come carne é muito menos espiritual do que eu. O alimento é para a boca e serve para o homem realmente se alimentar. Mas a questão fundamental aqui é o respeito ao próximo. A questão de se comer ou não carne no templo do apóstolo Paulo estava relacionada com o facto de ser oferecida ou consagrada, como eu já disse, aos ídolos. E os textos bíblicos que Paulo escreve mostram que um cristão não deveria comer carne que fosse oferecida aos ídolos. Mas o apóstolo escreve, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versos 17 a 19: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Podemos correr este risco que o apóstolo Paulo nos descreve aqui, de ficarmos tão agarrados àquilo que é terreno, àquilo que é do dia-a-dia, enfim, do come e bebe, que esquecemos que a nossa vida é muito mais do que o come e bebe. E devemos comer e beber para a glória de Deus. Se aquilo que nós comemos e bebemos não serve para a glória de Deus, então realmente nós deveríamos, se calhar, rever a nossa ementa, deveríamos rever a nossa alimentação. Aquilo que nós comemos e bebemos deve servir, em última análise, para a glória de Deus. Nós devemos olhar para o relacionamento entre os cristãos e perceber que não podem ser estas questões a dividir-nos. Não podem ser estas questões que criam mal-estar. E, infelizmente, às vezes tenho já constatado e até assistido a cristãos que levam este assunto longe demais, que criticam outros que comem de outra forma, que se julgam superiores ou espiritualmente mais, enfim, mais próximos de Deus porque têm uma alimentação diferente. E isto não pode ser o assunto que divide cristãos. Isto não pode ser o assunto que leva a que eu desrespeito o meu irmão. Então, olhando para a Bíblia, nós devemos ver que não nos deveríamos tornar legalistas e extremistas sobre estes assuntos. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isso, não provais aquilo, não toques naquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e das falsas humildades e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Enfim, devemos ter esta compreensão das Escrituras, de não estarmos enredados em coisas que não conduzem a lado nenhum. E o verso 4 diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Não estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. O apóstolo aqui condena aquela mania de julgarmos os outros, de acharmos que os outros são sempre piores do que nós. Um, diz o texto bíblico, que faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Vemos aqui o importante realmente é de estarmos convencidos, por um lado, daquilo que é a verdade que eu acredito que é importante para a minha vida. Mas não tanto eu estar a julgar o outro, não tanto eu estar a opinar sobre se ele é mais espiritual ou menos espiritual que eu por fazer isto ou aquilo. O respeito ao outro é fundamental para podermos desenvolver a nossa vida e a nossa intimidade com Deus. E devemos ouvir o conselho que o apóstolo nos dá, de acolhermos aqueles que são novos e mais fracos na fé. Nós hoje vamos ficar por aqui. Voltaremos no próximo programa a continuar a estudar estes textos da Palavra de Deus. Muito obrigado por ter escolhido estar a ouvir o som do livro. E que Deus o abençoe e guarde. E até ao próximo programa.